Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, não tem festa para anunciar o programa não, voltamos aí com a porra do Finscast, estamos aqui no Fumble da Net, essas porra todas já que vocês estão acostumados. Hoje o João não veio, né? A gente também ficou, grava depois do jogo, não, Rafa sumiu, sumi mesmo, foda-se. Ah, vamos gravar amanhã, cada hora alguém não podia gravar e a gente conseguiu agora, quarta-feira, dia 15 de setembro, são 5h25 da tarde. Eu tô aqui com o Vitor e com o Marcos. Fala, Vitor. Não vou perguntar se tá tudo bem. Não tá tudo bem. E aí, como é que você tá?
Fala aí, chapas. Beleza. Tranquilo, né? Tamo tranquilo. Tudo tranquilo.
Tranquilo, ô caralho. Fala, Marcos. Como é que tá?
Fala, chapas. Bora falar de negócios porque não tá nada bem.
É isso. Não está nada bem, né? E aí, o que acontece? Miami Dolphins foi ao Gillette Stadium enfrentar o New England Patriots. Né? Todo mundo empolgado e tal. Talvez até uma empolgação por culpa de todos os torcedores do Miami Dolphins, até uma empolgação um tanto quanto exagerada, pode ser, a gente faz um meia-culpa aqui, mas eu acho que mesmo aqueles que apostavam numa vitória do New England Patriots, né, o que a gente falava, o que a gente comentou muito no Finscast de abertura da temporada, é que a gente esperava uma evolução da equipe, né, por conta das grandes contratações que vieram, né, a gente tem aí o Byron Jones, um Eric Flowers na linha ofensiva, um Kyle Van Noy, né, a gente teve boas contratações, a gente teve um draft com muitos novos jogadores, muitas mexidas no coaching staff, então o mínimo que a gente esperava era uma evolução. Vitor, uma vitória dos Patriots com autoridade, você chegou a ver alguma evolução nesse time do Miami Dolphins? Deu para aproveitar alguma coisa?
Evolução, depende, né? Se a gente for pra, pensar no que era o OL ano passado, que foi esse jogo, ainda não é uma OL aceitável, ainda mais por um quarterback que a gente tem, tá, daqui a pouco vai acabar entrando e ele tem esses problemas físicos, mas foi uma OL até bem melhor do que ano passado. Acho que ainda não é um nível aceitável pra NFL, mas já é alguma coisa. Acho que só isso dá pra destacar como melhor. Eu acho que ter um running back com 40 jardas, acho que isso não é evolução, acho que continua triste. Eu acho que os linebackers ainda continuam problemáticos contra a corrida. Nosso pass rush continua a mesma merda, não consegue encostar. Nossos DEs, que são caros, não consegue encostar no quarterback adversário. A própria secundária, embora não foi tão exigida assim, mas até porque o Pedro não passou tanto, correu muito mais que passou, então eu não consigo ver uma evolução, claro. Nossos recebedores são muito fracos, então acho que só ele mesmo. Acho que é uma coisa que evoluiu, assim, de um ano pro outro. Não tá aceitável, mas teve evolução, sim.
Ok. A OL melhorou bastante, se a gente for ver estatisticamente, né, a OL sofreu um sack só, né, e pouquíssimas pressões, né, entretanto não abriu espaço para o jogo corrido. Foi uma OL que fez uma boa partida, não fez nenhuma partida excepcional, mas fez uma boa partida em termos de pass protection, mas fez uma partida fraca em termos de run blocking. Né? Então são os dois aspectos a serem analisados da linha ofensiva, e que quando você encontra um equilíbrio nisso é quando você tem uma boa OL. Não foi o caso, a gente só conseguiu ter um bom jogo quanto à proteção do passe, que é a proteção ao quarterback, mas foi uma OL que não abriu espaços para o jogo terrestre. Marcos, que você achou do jogo em termos gerais? O que, que te agradou, se é que alguma coisa agradou? O que, que não te agradou, que te preocupou?
Então, Rafa, primeiro vou pedir desculpa pro torcedor que tá ouvindo a gente aqui. Semana passada eu prometi que os Dolphins iam varrer os Patriots, era meu hot take, e era com essa conta que eu tava fazendo a projeção de temporada para 9 vitórias, 7 derrotas. Não aconteceu. Eu entendo muita gente que tá frustrada justamente com esse argumento, falando: ah, ano passado a gente foi até Foxborough com um time mais fraco e o Patriots mais forte e a gente ganhou. E agora, na primeira semana da temporada, a gente com mais reforços e o Patriots com perdas, a gente não ganhou. Bom, vamos lá. O placar final engana um pouco. A gente terminou o primeiro tempo, estava 7-3 para o Patriots. O último quarto começou 14-11 para o Patriots. A gente estava no jogo. Independentemente do placar final, a gente estava no jogo. Pode se criticar a defesa? Pode, acredito. Mas eu não acho que a defesa foi o nosso problema nesse jogo. Nosso problema foi o ataque. O ataque não funcionou e poderia ter colocado muito mais ponto. O que a gente viu de evolução? Se a gente comparar com a semana 1 do ano passado, a gente estava horrorizado com o que a gente assistiu em campo. Dessa vez, a OL conseguiu segurar a barra. Como o Rafa falou, faltou realmente melhorar os bloqueios no jogo corrido. Não aconteceram tanto assim. Mas os rookies foram muito bem. O Austin Jackson foi bem, o Solomon Kindler foi bem. Eles não permitiram pressão. O Fitzpatrick, o jogo inteiro, foi tocado duas vezes, foi só um sack. Então, acho que são algumas dores naturais de um esquema que está sendo implementado, né? Rasga o playbook do ano passado inteiro, se pedia para os jogadores fazerem o ano passado inteiro, com peças novas, jogadores que não têm entrosamento, porque nem nisso teve continuidade de tanta gente que mudou, e tem que ter paciência. Acho que a nossa expectativa era alta, a gente se auto-iludiu, e tem que ter paciência que o playbook vai sendo instalado ao longo da temporada. Eu tenho certeza que daqui são, o quê? Acho que 8 semanas? Não, é na semana 13, né? Daqui 12 semanas, o próximo jogo contra os Patriots, vocês vão ver um time muito melhor em campo do que o que a gente viu no domingo. Tem coisa boa de estar. A gente viu ainda, né, os rookies da OL. Acho que um jogo que a gente pode falar que os rookies foram até melhores que os veteranos. Então, Brandon Jones, que a gente não esperava muita coisa, foi super bem na defesa. Rockon Davis, que a gente esperava muito, já não foi tão bem. Agora, o Christian Wilkins, a gente tá vendo que ele tá dando um salto entre a primeira e a segunda temporada. O que o Vitor falou dos recebedores é verdade. A hora que o Devante Parker ficou fora do jogo, acabou o ataque do Miami. Aí ficou fácil para a secundária dos Patriots se engoliu. A Zaya Ford foi engolido, o Preston Williams ainda tá claramente enferrujado, tá se reabilitando da lesão. Então, ali, com a saída do Parker, meio que matou toda a chance que a gente tinha no jogo. E era um negócio que a gente comentou antes, no episódio passado, que a gente temia isso, né? A gente começou com uma programação, com uma unidade de wide receivers que não é acima da média, mas era boa, era sólida. Perdeu Allen Hurts, perdeu Albert Wilson, perdeu Parker agora, ficou totalmente comprometido. Então, essa que é a grande dúvida pro resto da temporada. O Parker vai ficar saudável? Se ele não ficar saudável, desculpa, gente. Aí o prognóstico fica feio pro que a gente vai enfrentar de agora em diante.
Por que que eu fiquei tão irritado no final do jogo? Até pessoal aqui no grupo do WhatsApp do Finscast, o Rafa sumiu, acho que foi o Marcos que falou, Rafa não tá nem respondendo as mensagens. Eu não conseguia entrar no Twitter, eu não conseguia ver as mensagens, eu só fui ver isso tudo depois e tal. Por que que eu fiquei tão irritado? O time contratou, o time draftou, teve o mesmo tempo de preparo do que o New England Patriots, do que qualquer outra equipe na NFL, por conta da Covid-19. O tempo foi igual para todo mundo. Ah, não teve pré-temporada. Ninguém teve. Não foi só o Miami Dolphins. Ninguém teve. Ah, o tempo foi diminuído para treinamento. Foi para todo mundo. Então, foi igual para todo mundo. E os Dolphins pareciam um time que não havia se preparado para o jogo. Qual era a verdade absoluta desse jogo? A gente não sabe qual é o Cam Newton que vai entrar. A gente não sabe se o Cam Newton ainda tem braço. A gente não sabe se o Cam Newton está saudável o suficiente para correr com a bola. O que vai fazer o New England Patriots? Vai correr. Até porque, se a gente acha que o nosso corpo de recebedores é fraco, o do New England Patriots também é. Muito. Então, o New England Patriots vai correr com a bola. Será que vamos conseguir parar o jogo corrido? Essa era uma dúvida. E aí vieram Kyle Van Noy, Shaq Lawson, Emmanuel Ogba, mandaram o Raekwon McMillan embora, né? Ele só sabe jogar contra o jogo corrido. E Raekwon Davis, enfim. uma série de mudanças na defesa. Ah, vamos tirar, vamos jogar homem a homem, vamos encurtar os espaços e vamos pressionar o quarterback. Não teve pressão no quarterback. O jogo corrido do New England Patriots funcionou como funcionava no ano passado, quando a defesa do Miami Dolphins teve a pior defesa da história da NFL contra o jogo corrido. E eu vou contar uma coisa para vocês. Miami Dolphins termina a primeira semana da NFL, da temporada 2020, com uma pior defesa contra o jogo corrido. Ou seja, nada mudou do ano passado para cá. Nada! Aquele time, que era o time do Tank, né? E eu tô escutando coisas muito interessantes sobre o Tank agora que a gente tá falando sobre o Tank do Jacksonville Jaguars, né? Muita gente tem falado que o Tank é de fora do campo para lá, né? É da diretoria. Em campo, os jogadores não tancam, os técnicos... Ok, essa é uma teoria que pode ser válida, né? Porque o Jacksonville Jaguars fez uma boa partida contra o Indianapolis Colts. O Jacksonville Jaguars fez uma boa partida e o Miami Dolphins não fez. Não é para ficar irritado, sabe? Não é para ficar puto com isso. Gastar o dinheiro que gastaram. 11 escolhas no draft pro Jacksonville Jaguars fazer uma partida boa e a gente não... Mesmo que perdesse, mas faça uma porra de uma partida honesta, sabe? A partida que o Miami Dolphins apresentou nesse domingo foi vergonhoso. Não pararam o jogo corrido, 216 jardas contra a corrida. O Cam Newton parecia o Cam Newton de 2015, correndo com a bola, fazendo touchdown, lançando para passes longos de 10, 15, 20 jardas. E a gente assistindo tudo passivamente na defesa. O ataque não produziu absolutamente nada. 11 pontos, 3 interceptações do Ryan Fitzpatrick. Ah, ele teve culpa, não teve culpa, não interessa. 3 interceptações. Nada mudou daquele time vagabundo do ano passado para esse time de agora? O time é o mesmo? Ah, não é para ficar irritado, tá no início. Ah, vá pro inferno, entendeu? Não pode começar a temporada apresentando um negócio desse, entendeu? Que perdesse o jogo, não tem problema, perder faz parte do esporte. Agora, o que eu não admito é a falta de preparo com que o Miami Dolphins entrou dentro de campo. Não se preparou pro jogo. Da maneira correta pro jogo. Deve.
Posso falar um negócio sobre a preparação que mais me irritou nessa história?
Deve.
É que, assim, eu daqui era o cara mais confiante no Cam Newton, que é um quarterback que eu gosto e tal. Eu sou apaixonado, mas acho bom quarterback. Mas não imaginava que ele ia fazer exatamente o que ele fez, de ser um cara que, pô, quase 100 jardas corrida. Só que, porra, independente se fosse ele, se fosse um merda do Stidham, se fosse o Roy, qualquer quarterback ali, ia ser aquele jogo de corridinhas, de passe de 4, 5 jardas, que é assim que o Peyton tem jogado nos últimos 4, 5 anos. O Brady vem perdendo força no braço a cada ano. E ano passado ele tava com o braço muito fraco. E o Peyton dizia isso. O Peyton não tem um jogo corrido que ele estabeleça com um running back top, mas é assim, é ficar movendo corrente. O Belichick, há 20 anos ele joga dessa maneira. Ele não vai te matando, ele não é tiroteio igual o Chiefs, por exemplo. Ele vai te torturando, ele vai caminhando, deixa a tua defesa 7, 8, 9 minutos em campo e faz um TD. O Belichick quer ganhar, ele não precisa ser de 20 pontos de diferença, 70 pontos. Se ganhar por uma posse, ele tá feliz. E o Flores cair nesse joguinho vagabundo do Pedro, cara, todo mundo sabia que o Pedro ia correr com todo mundo e ia ficar dando passes curtos, slant, check down, essas porra, e cair num jogo desse. Isso é total falta de preparação. É uma defesa que não aprendeu nada de um ano pro outro. Tudo bem, o coordenador novo, porra, tudo bem, é novo. A culpa não é nossa do coordenador ser um estagiário, a culpa é do Flores. Então se o Flores bota um cara que tá lá pra ser o técnico de defesa, porra, não consegue ter um mínimo de ajuste, cara. Porque foi o jogo inteiro isso. O jogo inteiro, a gente deixando, tomando porrada, estilo rock balboa, apanhando 10 rounds e no final perdendo. Momento algum achei que a gente ia ganhar a porra do jogo, sinceramente. Se alguém achou porque a diferença tava só em uma posse, eu nunca achei. Eu achei, cara, vai ser essa merda o jogo inteiro. Tanto que eu fui o primeiro a falar lá no segundo quarto, falei, esse jogo já acabou. A gente não ganha esse jogo hoje. Porque é isso, é total falta de preparação. Depois eu vou falar do Shanghai, mas em especial a defesa me irritou muito mais, cara, porque era um jogo óbvio. É um jogo de primeira rodada, então você não tem que inventar playbook, você tem que fazer o óbvio. E o óbvio ali era marcar a corrida dos caras. O óbvio que o Petros ia fazer é isso. O Petros é bom pra caralho fazendo isso há anos, e a gente não consegue marcar um tarim de merda como o Ryan Izzo, cara. É incrível como são os mesmos problemas da época dos parando pra cá. A gente não consegue parar a porra de uma corrida, cara. E a liga nem é mais corrida, é uma liga de passe, e a gente não consegue parar.
O Vitor, antes de eu passar a bola pro Marcos, só um minutinho, Marcos, eu já vi até que você abriu o microfone, mas você falou uma coisa, você foi absolutamente perfeito. Os problemas são os mesmos desde a época do Sparano. Eu fiz uma pesquisa, a última vez que o Miami Dolphins teve uma defesa boa contra o jogo corrido, aí também foi muito boa, foi em 2011, quando os nossos tackles eram Paul Soliai e Randy Starks. 2011, há 9 anos, nós tivemos a terceira melhor defesa contra o jogo corrido ao fim da temporada. 9 anos. De 9 anos para cá, o Miami Dolphins não consegue parar o jogo corrido. E uma coisa é você ter um problema num jogo contra um time forte, contra um jogo corrido forte da equipe. Eu digo o seguinte, foi complicado jogar contra o Dallas Cowboys, que tem o Ezekiel Elliott. Foi complicado jogar contra o New Orleans Saints, que tem o Alvin Kamara. E Vitor, não tô nem falando do salário dos caras, não vou entrar nesse mérito, não. Tô entrando no mérito dos nomes fortes na posição de running back. Um Saquon Barkley correr para 150 jardas contra a gente, por exemplo, né? É isso que eu tô falando. Não foi isso. É aquele joguinho miserável do New England Patriots, que, como o Vitor falou, já fazem essa merda há 20 anos. O Josh McDaniels faz o mesmo jogo há 20 anos, com pequenas diferenças. Mas o jogo é esse. Uma terceira para 4, ele vai lançar um passe de 4 jardas e vai correr, vai mover a corrente. Ele não vai inventar a pólvora. Ele não vai inventar a roda, né? Então, desde 2011, quando a gente tinha Randy Starks e Paul Soliai, o Miami Dolphins não consegue parar o jogo corrido. E aí, você sabe que o New England Patriots vai abrir a temporada tentando correr com a bola porque não tem outro jogo. E o que você faz? Não para o jogo corrido. Isso é falta de preparação da equipe. Tá no colo do seu Brian Flores, tá no colo do seu Josh Boyer, coordenador defensivo da equipe, tá? Tem que ser muito cobrado, tem que ser muito criticado. Pode falar, Marcos.
Vocês lembram a última vez que os Dolphins enfrentaram o Ken Newton? Ele fez uma corrida de 90 jardas, era um Thursday Night Football, se eu não me engano. Não lembro se era Monday Night ou Thursday Night, acho.
90 jardas em uma corrida?
Em uma corrida.
Puta que pariu.
Em uma corrida ele fez 90. Mas assim, a gente tá puto. Tô puto, assim, mas eu tô tentando, assim, não é passar pano, mas tentar entender algumas coisas, e não é opinião minha. Eu saí atrás pra ler opinião, não pra curtir e copiar, mas pra ler opinião de quem entende mais de tape do que eu. Então, Dan Orlovsky, o Kyle Krabs, o pessoal do 3 Yards Per Carry, todos eles comentando o pós-jogo. O que eles falaram, basicamente, né? Foi uma opinião comum desses três, assim. Todo mundo sabia que o Patriots ia entrar com o jogo corrido. Até a gente sabia, né? Até a gente que é mais tonto sabia. Então, se a gente sabia, por que que o Brian Flores não sabia? Óbvio que ele sabia. O ponto foi muito, assim, a gente não pode menosprezar que do outro lado tava o Bill Belichick e o Josh McDaniels. A gente não pode tirar isso da equação. Os caras são bons. São tão bons que ganharam 6 Super Bowls. Mas o que eles foram fazendo? Miami não estava preparado? Miami estava preparado até a página 5, vai. Porque Miami não tinha tape para ver como que o Patriots ia utilizar o Ken Newton. No primeiro tempo, Miami ainda... O Patriots fez algumas corridas, Miami ajustou. Aí melhorou lá, começou a botar todo mundo no box ali. Aí, segundo tempo, para todo ajuste que os Dolphins foram fazendo, eles responderam com um ajuste ainda melhor. Então, foram colocando formações diferentes, aí soltaram o jet sweep com o Edelman, aí o Ken Newton começou a fazer RPO, começou a fazer play action. Para cada movimento que eles faziam na linha de scrimmage antes e o Patriots foi o segundo time que mais fez movimentação na linha de scrimmage nessa primeira rodada. Não tinha tape pra isso. A gente vê, tem um dos lances, claramente o Shaq Lawson hesita, porque ele morde a isca, ele vai no running back, a bola ainda tá com o Ken Newton. Então eles não souberam responder, eles não tinham base pra enxergar esses ajustes que É foda perder desse jeito, desculpem o palavrão. Mas também não é o fim do mundo, não é o apocalipse, gente. Eu acho que a gente tá muito desesperado. Foi só a semana 1. Os times vão evoluir ao longo do tempo, vão ter mais tape. Domingo que vem a gente pega os Bills. O Josh Allen também corre. Mas o Josh Allen não corre igual o Ken Newton. O Ken Newton tinha jogadas desenhadas pra ele fazer nessa primeira rodada. O Josh Allen, ele é um cara que ali no Scramble ele vai e daí resolve correr pra salvar a jogada. Pode ser que vendo o tape dos Dolphins, os Buffalo Bills vão desenhar alguma jogada específica pro Josh Allen. Mas os Dolphins vão estar mais prontos também, de todo jeito. Eu acho que em todo jogo os Patriots tiveram só uma jogada acima de uma corrida além de 15 jardas. Isso é foda falar isso, mas é uma evolução em relação ao que os Dolphins vinham apresentando. Antes eram várias big plays, agora foi uma só. Então foi ruim, foi feio, não podia ter acontecido, mas dá pra ver que as coisas estão não no ponto que a gente gostaria, mas estão acontecendo. E tem que ter paciência. Eu acho que um dos pontos que eu ouvi foi aquele Alfredo Arteaga lá falando. Ele cobriu todo o training camp e ele falou a expectativa do... E isso é triste falar pro torcedor do Miami Dolphins. Eu sei que você que tá ouvindo vai se irritar de ouvir isso, mas você vai ter que ter paciência. A expectativa do Miami Dolphins não é ter um time tão bom assim nesse primeiro mês de setembro. Eles acham que o time ainda vai demorar um pouquinho para engrenar. Então, desculpa, a gente não vai sair ganhando tudo e não é assim que deveria ser, mas a gente tem que prestar mais atenção nas coisas que o Brian Flores fala. A gente ignora que ele é muito real e verdadeiro na entrevista, a gente precisa interpretar melhor. O que ele falou em uma das coletivas do training camp é que ele tem que preparar o time para projetar não só o time que vai ser melhor hoje, mas o que vai estar melhor daqui 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. E dentro disso entra um fator de evolução de cada jogador. Aí o único ponto que fica é realmente assim, se ele tá jogando os rookies agora para colher o benefício no longo prazo, aí tem que começar a mudar a maneira de como a gente vai enxergar o Tua Tagovailoa e quando que ele vai estrear nesse time. Só que com esses recebedores também, nenhum deles conseguiu criar separação, nenhum conseguiu criar jarda depois do passe, e não é o perfil deles. Eles são jogadores altos, são jogadores físicos, então você ter o Parker de um lado e o Preston Williams de outro, beleza, mas a gente precisa ter alguém que não, talvez que não seja o Mike Gesicki também, mas que seja ali um cara slot com as características de velocidade que o Albert Wilson tem, de criar a jarda após a recepção. O Jaquim Grant, sinceramente, não sei se ele é esse cara. E ele também tem questão de durabilidade. Então a gente precisa enxergar quais são os movimentos que os Dolphins vão fazer para consertar esse tipo de coisa, e não só a defesa. E aí o Vitor tinha falado que ia comentar sobre o Chengueli, desculpa se eu atropelei aí.
Tá todo mundo desabafando, eu já desabafei, o Vitor já desabafou e agora foi tua hora. E agora vamos botar um pouco os pingos nos is. Num determinado momento, Marcos, você falou, semana que vem é o Josh Allen, e o Josh Allen corre diferente do Cam Newton. Ele corre diferente, ele corre mais e ele corre melhor, hoje em dia. Então, a gente já sabe que ele vai correr. A gente já sabe, inclusive, que a principal qualidade do Josh Allen, se não for a única, é a corrida. Ano passado, ele acabou com os Dolphins, correndo com a bola. O que vocês acham que ele vai fazer neste próximo domingo? Ele vai correr com a bola. Se chegarmos no domingo e esse quarterback tiver muitas jardas corridas, big plays e papapá e pepepé, tem que ligar o alerta agora sim. Sim, porque não é possível que nas duas primeiras rodadas, quando você teve toda uma preparação pré-temporada idêntica aos dos demais times, para conter o jogo corrido adversário, para reajustar a nossa defesa contra o jogo corrido, e você não consegue, você tem um problema. Quando você não consegue fazer os ajustes dentro de campo durante a partida, como bons coaching staffs fazem, temos sim um grave problema. E esse grave problema, ele está no coaching staff, porque contratações vieram. A linha defensiva, o front seven, pelo menos, é um front seven novo e bem reforçado. Ninguém vai falar que Shaq Lawson é um mau jogador, ninguém vai falar que o Kyle Van Noy é um mau jogador. Pode não ser os nossos preferidos, ok? A gente pode ter Ah, não, pô, não gosto do Caio Van Noy, eu prefiro fulano de tal. Ok, mas ninguém pode falar que o Caio Van Noy é um jogador ruim. Ruim ele não é. O Shaq Lawson não é ruim, né? Então vieram alguns nomes bons, né? A defesa foi reforçada, Byron Jones está aí, enfim. E a gente tem os mesmos problemas que a gente tinha numa defesa igual a do ano passado, quando a gente estava em tank mode. Isso é inadmissível. Não pode se permitir uma situação como essa do Miami Dolphins. Não dá para passar pano. Tem que criticar e tem que bater com porrada. Não dá para passar pano. Porque os erros estão se repetindo, como eu falei, há 9 anos. Há 9 anos o Miami Dolphins não sabe marcar um tight end. Entra ano e sai ano, o Miami Dolphins não sabe marcar o tight end. E a gente tomou um banho do Ryan Izzo, acho que é isso que foi o nome que o Vitor falou. Eu nem sabia o nome do tight end do New England Patriots. Nem sei quem é. Ninguém sabe quem é o tight end do New England Patriots, de tão bosta que ele é. Será que ele é melhor do que o Jurgen Smythe? Não sei, sabe? Porra, é um negócio surreal isso, cara. E a coisa não muda, há anos a coisa não muda. Como é que você faz um jogo de abertura de temporada tão deplorável como esse? Foi deplorável, sabe? Eu não tô acendendo o pânico pro resto da temporada. Eu tô focado nesse jogo de abertura. Esse jogo de abertura conseguiu me tirar completamente do sério. Hoje é quarta-feira, eu ainda tô puto. Vocês imaginam se a gente grava esse finscast depois do jogo? Fala, Vitor.
Não, é o que a gente sempre bate aqui. O nosso problema é o desempenho. Porque se você olhar pra tabela, esses 4 primeiros jogos são muito duros, cara. É o Pedro. Mesmo sem torcida, ganhar no Gillette é foda. É muito difícil. Depois a gente vai pegar o Bills, que é, pra mim, a melhor força da divisão. Depois a gente pega o Jaguars, que era galinha morta. Agora a gente já não sabe como é que esse Jaguars vai... Com que cabeça ele vem pra cima de Miami. E o Seahawks. Então era natural a gente imaginar que a gente ia ganhar 1, talvez 2 jogos no máximo. Mas 1-3 seria a coisa mais sensata, assim. Só que, pô, a maneira que perde, cara. A gente tá falando do Josh Allen contra no domingo. Não é só isso, cara. A gente vai pegar o Singletary, que é um running back muito melhor do que todos que estão no Patriots. O Zach Moss é um calor. O J.J. Taylor era um calor não draftado e conseguiu quase 30 jardas, coisa que só um running back do Miami conseguiu no jogo. Então, porra, é isso que deixa a gente desesperado, cara. A coisa dos Eds não encostaram no QB. Irrita. A única coisa que aconteceu mesmo foi o Xangueiro, né? Que o Xangueiro falou que ia ter um jogo muito simples e realmente foi um jogo muito simples. O Marcos, o JP.
Pode abrir falando do ataque agora. Já batemos muito na defesa. Vamos bater no ataque agora.
Então, beleza. A gente no primeiro drive, a gente já tava cantando as jogadas. Tipo assim, e aqui não tem nenhum especialista. A gente conhece o jogo e tal, mas não tem Tony Romo no Finscast.
Imagina o Tony Romo comentando o jogo, né? Ele foi o comentarista do jogo, né?
Quando a gente vê a shotgun pronto, lá vem o handoff. E era isso, cara. Era run pass. Porra, era completamente o bagulho. Realmente, era um esquema muito simples. Depois o Marco trouxe até informação que, porra, me emputeceu muito, assim, de que o Xangue, ele deixa cada um fazer a rota, ele só quer que o cara chegue no final. Isso é coisa surreal. Os melhores wide receivers da liga não fazem isso. Então não é a porra do Grant que tem que fazer isso. Então, cara, é muita falta de comando. O cara não tá na sideline, tá lá em cima olhando. Cara, deixa triste, entendeu? Porque, assim, a gente consegue até ver alguma coisa, assim, melhor, como a gente falou da OL, a gente consegue ver e tal. Só que, porra, o Gesick, que era um cara que a gente apostava, e a gente tinha muito esse medo, assim, quando anunciaram o Xangueiro, e parece que vai ser isso mesmo, a carreira do Gesick tá morta enquanto o Xangueiro estiver lá, porque botou o cara pra bloquear de novo, e ele não é bom bloqueador. As pessoas dizem que ele evolui porra nenhuma, ele não é bom bloqueador. Então a gente já pega um recebedor, já perde um recebedor e não ganha um bloqueador. A equipe já é muito fraca. Os caras que poderiam fazer outra coisa, assim, mesmo que não sejam caras bons, mas pelo menos é uma caixinha de surpresas, que era o Perry e o Bolden, que veio na troca. Os dois não são ativados. Cara, é muito esquisita a parada. Xangueiro, vai jogar um dominó, cara. Vai pro bingo. Cara, no primeiro jogo eu não te aguento mais. E isso é na conta do Flores também. Falar que, porra, o cara foi a quinta, sexta, décima opção, foda-se. Não era pra estar. Esse cara não tá na NFL. A gente não pode ficar trazendo um cara que não está na NFL há muito tempo. O cara que é parceiro do Fitzpatrick. Foda-se, pô. Fitzpatrick não vai chegar até o final do ano, cara. Se vacilar antes da metade da temporada, já é o Tua. Então, porra, a Tua já vai abrir com um coordenador ofensivo ridículo. Esse cara não vai ficar um ano, né? Ano que vem já é outro, já vai ser outro. Ele vai ser isso. Cada ano um coordenador diferente. Cara, eu fiquei muito puto com o ataque por causa dessa porra. A NFL de hoje, cara, não tem mais espaço pra esses caras. Por isso que todo time tá pegando os caras do college, porque é o cara criativo. Não adianta você querer ser hoje, querer nadar contra a maré e querer fazer os simples. Os simples hoje não dá, cara. Ainda mais quando você pega um dos maiores, se não o maior técnico da história da NFL. Porra, é muita falta de ousadia e a falta de noção botar um cara desse. Um cara que vai travar, ele trava o ataque inteiro. Miami vai ser um ataque merda de novo, cara. Me lembrou os piores momentos do Gaze. O Gaze ainda via coisas criativas. O Gaze ainda tinha suas trick plays lá. O cara não, era só run pass, porra. Que isso? A gente não tá no FABR, a gente tá na NFL, porra. NFL tem que ser criativo. Tem que trabalhar com os caras, tem que falar, eu quero isso, isso, isso. Porra, ficar lá do alto da puta que pariu pra falar que o técnico dele é o Fitzpatrick em campo, não fode.
Eu quando jogo Madden, né, faz bastante tempo que eu não jogo Madden, porque meu Xbox quebrou, mas eu quando jogo Madden, eu aviso pro cara que tá jogando contra mim, né, se eu estiver jogando com dois, eu falo pra ele, olha, os dois primeiros downs eu vou correr com a bola, o terceiro eu vou passar. Eu gosto de jogar assim, entendeu? Se o Vitu sentar do meu lado aqui, Vitu, vamos jogar um Maddenzinho. Eu vou virar pro Vitu e vou falar, Vitu, eu vou correr os dois primeiros downs e vou passar o terceiro. Se prepara aí do jeito que você quiser. Eu aviso que eu vou fazer. E eu faço. Eu faço. E eu consigo o first down. Foi isso que fez o New England Patriots com a gente. Foi esse o estilo de jogo do Sean Gailey. O Sean Gailey avisou, olha, duas corridas, um passo. Duas corridas, um passo. Né? O que eu acreditava do Sean Gailey era com relação à metodologia, ao sistema escolhido pelo Sean Gailey. Né? Então, é um power run, né? Muito jogo corrido, uma linha ofensiva mais pesada, menos atlética, né? E isso parece que funcionou, porque o Solomon Kinley foi muito bem no jogo. Talvez tenha sido o melhor jogador do Miami Dolphins em campo. O que também já é bizarro, né? Porque a gente está falando de um guard, né? Um right guard. Então, né, para vocês verem...
Acabou de sair... Só te interrompendo rapidinho. Acabou de sair a nota dele no PFF.
PFF, né? Ele foi o nono melhor.
Nono melhor.
Ele foi o nono melhor guard da estreia da NFL. Eu não gosto muito de falar, Marco, sabe por quê? Porque é o PFF, né? O PFF sempre tem umas métricas muito duvidosas, né? E tem algumas coisas muito bizarras. Então, a gente fala porque foi bom, aí... A gente só fala o PFF quando é para ajudar.
Eu não gosto também, mas quando a notícia boa, a gente usa.
Quando é o PFF é bom, a gente usa. A gente nem faz isso lá no outro grupo, né, Vitu? Imagina. O Vitu tá acostumado com essa porra também. A gente faz isso direto. Ninguém suporta o PFF, mas quando é para falar bem, a gente usa o PFF. Então, assim, tá muito manjado. A gente já viu que tá muito manjado, tá simplificado até demais a questão do ataque do Miami Dolphins. Parece que o Jordan Howard machucou, teve um problema muscular. O Breida, eu não sei por que não foi mais usado, mas o Miles Gaskin acabou sendo o running back mais utilizado e fez uma partida ok, fez uma partida mediana, né? Ele não foi bem, mas ele também não foi sofrível como o restante do ataque. Outra coisa que já preocupa, e tanto o Marcos quanto o Vitu já falaram, Devonta Parker já está lesionado de novo, né? Também problema muscular. O que não é novidade para ninguém por dois motivos. Primeiro, é o Devonta Parker e ele sofre com lesões desde o início da sua carreira. Segundo, por falta da temporada, pré-temporada mais bem estruturada, por causa da Covid-19, muitos jogadores na NFL estão tendo problemas musculares. O que a gente mais vê na timeline hoje do Twitter é o termo hamstring, né? Hamstring é problema muscular, tá? Então, imagina o Devonta Parker, né? Então já temos um problema. A gente já perdeu o Albert Wilson, a gente já perdeu o Allen Hurns, e agora a gente perde o Devonta Parker. O que já era um corpo de recebedores fragilizado sem o Albert Wilson e o Allen Hurns, agora fica muito pior sem o principal recebedor, né? E aí vazaram notícias de que o Allen Robinson, né, o ótimo receiver do Chicago Bears, estava querendo sair e tal. E aí parece que já conversou com o Matt Nagy, o Matt Nagy já deu um papo nele, olha, a gente vai renovar o contrato, tenha paciência, fica com calma aí, tá tranquilo e tal. Mas também não é só o contrato, não é só a questão contratual dele com o Chicago Bears, né? O menino estreou na NFL no Jacksonville Jaguars e ele tinha o Blake Bortles como quarterback agora e vai para Chicago e é o Mitchell Trubisky. Porra, o garoto quer ter uma carreira de sucesso na NFL também, né? Então vem para cá porque ano que vem tem pelo menos o Tua Tagovailoa, o... Sei lá, de repente já na quarta semana desse ano já tem o Tua Tagovailoa do jeito como estão as coisas. A gente precisa de reforços no setor de receivers. Né? Do jeito que está, eu não sei como é que a equipe vai formar para domingo. A gente tem o Preston Williams, tem o Jaquim Grant e tem uma mulambada agora. Não tem mais nada, entendeu? Não tem mais gente. Acabou. Entendeu? Vem aquele monte de nome que vocês vão ficar perguntando, esse cara é bom? Não, não é, eu já adianto, porque, sabe, tem um monte de mulambo aí agora, um monte de porra nenhuma. São aqueles jogadores para compor elenco, não é jogador para ser titular de time, não. É jogador para treinar, essas coisas, entendeu? Então, já preocupa, já era preocupante, sem o Albert Wilson e sem o Allen Hurns. Agora a gente perde o Parker? Vai passar a bola pra quem?
E hoje a gente tá gravando, é quarta-feira, né, Rafa? Só a fase é tão ruim que até o pessoal de rede social do Dolphins errou. O Jordan Howard não se lesionou durante o jogo, era o Devante Parker mesmo. E daí saiu o injury report, o Jordan Howard tá fora. Mas quando a gente olha quem que tá na lista dos lesionados fazendo tratamento essa semana, Devante Parker, Preston Williams, Jaquim Grant.
Puta que pariu, e aí? Né? A situação tá muito complicada, né? A situação tá muito difícil. Eu acabo de ler uma notícia que saiu agora, eu desviei o olho aqui pra timeline, eu tava fazendo um raciocínio, e aí o Cameron Wolf fez uma postagem. Vitu, essa daqui é pra você, meu irmão, se prepara aí. Escolha de terceira rodada do draft de 2017 do Miami Dolphins está de volta. Cordelia Tankersley. Se a pica já estava grossa, agora ela está entrando a seco, entendeu? Cordelia Tankersley está de volta ao Miami Dolphins.
A gente não consegue se livrar do Tankersley.
Não, mas... dá para ter um minuto de paz, gente. Não tá dando pra ter um minuto de paz.
O Ken Webster saiu, né?
Leva o Marcos Vieira, mas não leva o Tankersley de volta. Leva o Marcos Vieira pra jogar, mas não traz o Tankersley de volta.
Eu sempre falei pra isso, cara.
Eu vou, mas eu não vou receber o Paulo Antunes na minha casa.
Olha, essa indiretinha foi boa.
Eu sempre falei isso, cara.
Brincadeira. Porque senão...
Vai, o primo dele vai ficar puto contigo, cara.
Não.
Fala, Vitor.
Não, só pra falar que eu acho practice squad é a pior coisa que existe na NFL. Porque é aquele catado de jogador bosta e todos acabam jogando. Ainda mais em Miami, que teve 80 e poucos jogadores. Você bota um jogador merda ali, ele vai jogar, cara. Igual aquele terceiro reserva do teu time, que tu fala, pô, aquele cara é ruim. Aí vira o jogador de confiança do técnico e tá jogando. É isso, cara. Quando uma merda dessa aparece, eu fico com medo, cara. Que ele vai jogar. Porque o Webster jogou, o Tankers não vai voltar.
Exatamente. Eventualmente vai acabar jogando, não vai ter jeito. Eu tô ficando um pouquinho mais calmo aqui, eu tô ficando um pouco mais manso aqui, porque eu tô lendo a timeline, né, e aí eu começo a ler as notícias lá dos Jets, né, então, assim, se tem um time pior do que o Miami Dolphins hoje na NFL, esse time, graças a Deus, é o New York Jets, né, e aí um dos Johnson, né, um dos donos da equipe, eu não lembro se foi o Woody, se foi o outro, acabou de dizer que ele tem plena confiança no trabalho do Adam Gase e que o Adam Gase é uma das mentes mais criativas ofensivamente na NFL. Então eu fico muito feliz em ler uma notícia como essa. Né? A gente espera que o Adam Gase, a gente torce para que o Adam Gase tenha aí um trabalho a longo prazo lá em Nova York. E agora que o David Lombardi acabou de dar a notícia de que o Frank Gore, com quase 63 anos de idade, será o titular da equipe contra o San Francisco 49ers. Né? Logo contra quem? Logo contra o San Francisco 49ers. Então, vida longa, né, ao Adam Gase lá em Nova York. Só o New York Jets para me acalmar. né? Gente, eu não tô querendo mais fazer muita coisa, não. Já tem 45 minutos de programa. O programa, quando perde, tem que ser rápido, tem que ser curto, entendeu? E chega. Vitor, quer falar mais alguma coisa? Sem demorar muito, não? Pode falar.
Só o placar mesmo aí do nosso palpite pra domingo.
Então vamos. Marco, quer falar mais alguma coisa, irmão?
Não, vamos falar de domingo contra os Bills.
É, então vamos, chega. Ninguém aguenta mais também. Ah, tá
bom. Muito búfalo, como diria o Bill Belichick.
É, então vamos lá. Então, Vitor, abre aí o teu palpite. O jogo vai ser em Miami. Buffalo Bills e Miami Dolphins.
Vai ser 14 a 10 Bills. A gente vai parar o jogo corrido do Bills, mas a gente não vai conseguir parar o jogo aéreo de Josh Allen. Abraço.
Isso é um fofão, filho da mãe. Ai, ai. Marcos, teu palpite.
Acho que Miami tem que ganhar, é obrigação ganhar. Eu não vou fazer um palpite, só vou deixar aqui que acabou a paz, tem que ganhar domingo. O jogo é em casa.
Mas ganha ou não ganha?
Ganha, ganha. Não, acho que vai ganhar. O jogo é mais favorável, apesar do jogo corrido dos Bills, acho que é um jogo mais favorável para Miami em relação contra os Patriots. O lado direito da OL dos Bills é fraco, dá para atacar. O Josh Allen não tem tanta curiosidade, então vai ser difícil para eles.
Viram um passe que o Josh Allen errou na acho que era na linha de 4 ou 5 jardas, o cara completamente sozinho. E ele passou tipo a uns 4 metros o passe acima do cara. A bola foi muito alta.
4 metros pro alto.
4 metros pro alto, não foi pro lado, não. Exatamente, foi pro alto. Tu viu isso, Vitor? Tu viu esse lance?
Não, isso é o fumble dele também.
Ele mais teve um, né?
Josh Allen também. teve dois fumbles. Então, óbvio.
Josh Allen, bizarro.
Não tô falando que vai ser fácil, mas é mais favorável pra Miami. Vamos ver.
Meu palpite...
Eu vou sempre apostar no Miami.
Tá, você vai de Miami. Pra você, Miami agora vai terminar 16-1. Porra! Beleza. Eu vou apostar numa vitória do Buffalo Bills, 38-6. A gente vai fazer dois field goals.
Que é isso, Rafa? 38
a 6? A gente vai fazer
6?
Dois field goals, 38-6. A gente não vai segurar o Josh Allen. Não, vai ser um blowout. Vai ser um blowout fácil. A gente não consegue segurar o jogo corrido do Buffalo Bills. A gente não consegue segurar o jogo corrido do Josh Allen, tá? A gente não consegue atacar. A defesa do Buffalo Bills não é a defesa do New England Patriots. Ela é muito melhor. Ela pressiona o quarterback. Coisa que a defesa do New...
Defesa sem fraquezas.
Imagina. Mas é uma defesa que ataca Bills... o quarterback. A secundária do Bills. Tre'Davious White, melhor do que qualquer corner do New England Patriots. Pô, muito melhor do que aquele subestimado que tem lá.
Mas é diferente, porque a secundária do Bills marca por zona, não no homem a homem. Beleza, deixa eu. Precisa ver quem que vai jogar no.
Não tem quem jogue, irmão.
Mas dá. Vai ser difícil, mas dá.
Pô, tu quer atacar a secundária dos Bills com o Mac Hollins?
Caralho. Às vezes, né? Cara, o bonito da NFL, a beleza do futebol americano
não,
é cada,
não,
cada
não,
domingo
não,
é um domingo
para,
diferente,
mano.
Cara.
Para, mano. A gente vai de Preston Williams, Jaquim Grant do lado de fora e Mac Hollins, cara. Não dá, irmão.
Não, mas para, a gente terminou ano passado falando que o Preston Williams era o novo wide receiver 1 dos Dolphins. Agora a gente já vai jogar o moleque no lixo? Não é assim
não,
também,
mas o Preston Williams é bom jogador. Só que ele vai ter o Tre'Davious White e do outro lado a gente não tem mais ninguém.
Até porque o que a gente pensava dele era o corner 1 marcando o Parker e o corner 2 marcando
o Preston Williams. Agora ele vai ter o White.
E pouquíssimas equipes da NFL tem dois corners bons, como é o caso de Miami. E o próprio Bills tem dois corners bons. Então, cara, não vai rolar.
Mas vocês têm que aprender uma coisa. A instituição Miami, enfim, sempre perde quando a gente acha que vai ganhar e ganha quando a gente acha que vai perder.
38-6. Me cobrem. Gente, chega. Sem saco, sem paciência, já vai dar 50 minutos de programa, já foi até demais. Se perder semana que vem, no máximo meia hora, cada um fala umas besteiras aqui e chega e já vai pro palpite, porque não tem saco pra essa porra, não. Então chega, beleza. Obrigado, Marcos, sempre bom. Vitor, tamo junto, meu irmão. Ah, Vitor. E o Lakers? Fala pra mim teu comentário sobre Los Angeles Lakers.
O campeão voltou.
Ih, já gaguejou. Olha lá a gaguejada. Vai, tá fudido, irmão. Tu vai ter que me aturar muito, cara. Eu tô marcando é você.
Deus é bom. Deus sabe o que faz. Eu não vou te dar essa vitória, não. Deus sabe. Eu vou te falar. Tenho recebido muito privado daquele grupo ali, ó. Falando, ó, tô contigo aqui. Tô contigo, não vou abrir lá, mas tô contigo. Quem é, não. Sabe, meu irmão.
E olha...
E é mais de um, hein.
Se tinha um time que poderia tirar o título do Lakers, esse time caiu ontem, meu amigo. Agora tu vai me aturar, Vitor. Moleque! Galera, obrigado pela paciência. A gente promete que das próximas vezes vão ser mais rápidos se nas derrotas, porque 50 minutos para falar de derrota é muita coisa, ninguém tem saco, não. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Cheiro.
Falou. Até mais. Miami's got the dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the